Tenham todos uma boa noite, né, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu abro a minha, você abre a sua. Mateus 18. Mateus 18. Abriu aí, Daniel? Mateus 18. Versículo 23. Então, primeiro, nós vamos ler um trecho aqui só para entender melhor o seguinte. Nós vamos ler um texto para entendermos melhor o seguinte. Amém? Então, vamos ler primeiro do 15 ao 22. 15 ao 22. Versículo 15 ao 22.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7.
Amém. Vamos parar um pouquinho, vou fazer um comentário e depois passamos para frente. Aqui Deus está mostrando para nós a importância que tem de nós perdoarmos, ter paciência, perdoar uns aos outros, ter muita paciência uns com os outros. Aí Pedro pergunta, né? Até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até quantas vezes eu tenho... Quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes eu tenho que ter paciência? Quantas vezes eu tenho que me humilhar? Quantas vezes eu tenho que ceder para o meu irmão? Para que o meu irmão não seja... para que o meu irmão não vá para a condenação do inferno. Para que o meu irmão seja salvo. Engraçado, quem tem que ter paciência com ele somos nós. Nós é que temos que ter paciência, muita paciência. Por quê? Porque ele falou: olha, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Se nós, duas pessoas né, ligarem na terra, será ligado no céu. Então, às vezes nós amaldiçoamos. Nós amaldiçoamos, nós conversamos um com o outro, entra em acordo, concorda um com o outro e amaldiçoa. Normalmente isso acontece muito. Por exemplo, eu chego aqui com o Luiz, converso com o Luiz concorda comigo, e eu e o Luiz amaldiçoamos certas situações. É, jogamos, né, lançamos maldição em alguém, em alguma coisa que a pessoa esteja fazendo, etc. Não sei se deu para entender. Eu chego eu e a minha esposa, eu e a Milce. E a Milce vem com a conversa e eu concordo com ela. E aí juntamos nós dois e amaldiçoamos e falamos mal. Se falar mal, você já está amaldiçoando. Às vezes, alguém da nossa própria casa. Nós lançamos maldição em alguém da nossa própria casa. Então é isso que Pedro está, Jesus conversando com Pedro, e saiu esse entendimento. E aí Pedro falou, então quantas vezes eu tenho que perdoar? Então é muito perigoso. A pessoa que vem conversar com você, falar com você, ela vem primeiro, ali o diabo, com certeza, presente, ele quer que você concorda. Ele quer que você esteja de acordo, porque ele sabe que a palavra da igreja na terra tem um efeito enorme. A palavra da igreja na terra tem muita força, muita força. Eu digo assim, ó, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito no céu. Olha para você ver. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Então, o diabo é muito esperto. Ele me leva até a Zeda da Suzane, e eu mais a Suzane conversando, chegamos a uma conclusão e concordamos em falar mal, em lançar maldição, em condenar certas coisas, certas atitudes, certo? E não é bom. Isso não é bom para a igreja, não é bom para ninguém, não é bom para nós. Muito pelo contrário. A gente tem que ter muita paciência. Mas é muita paciência. Tem que ter muita misericórdia, muita compaixão antes de condenar, antes de tomar a decisão. Calma. Espera, vamos suportar, vamos ter paciência, vamos perdoar, espera. Né? Tem gente que não tem paciência de esperar, tem gente que não suporta esperar. E a vida da igreja depende muito da nossa compreensão, da nossa paciência. Nós não formos pacientes, o diabo leva vantagem sobre nós. Se nós não formos pacientes, nós não formos misericordiosos. Esse dia Deus falou muito a respeito disso, de ter misericórdia, ter compaixão. Calma, paciência, perdoa, entendeu? Suporta, anda a segunda milha, sofre o dano. Tudo isso tem que acontecer. Caso contrário, gente, ninguém salva não, ninguém se salva não. Por quê? Porque a própria igreja encarrega de destruir. A própria igreja encarrega de fazer isso. Estou fazendo esse comentário para poder passar para o seguinte. Bom, Pedro então conclui chegando e perguntando para Jesus: Senhor, então, quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7 vezes? Ele: não, não te digo 7, mas 70 vezes 7, né? Quer dizer, 70 vezes 7, se você perdoar 70 vezes 7, já está bom, mas se for necessário, dobra. O que que custa, né? 70 vezes 7 dá quanto? 490. 490 vezes já tá bom, tá? 490 vezes acho que dá para a pessoa entender. Né, filha? 70 vezes 7, 490. Já dá para a pessoa entender o que tem que fazer. Mas se for necessário, dobra. 490 com 490. 980. 980. 490, 490, 980, né? É isso mesmo? 980. Pronto. Então, nós temos que estar preparados para isso. Aí Jesus conta, Jesus vai logo em seguida, era muito inteligente, muito sábio, muito interessante. Ele vai logo em seguida e conta, né? Uma parábola. Sempre quando ele tinha alguma coisa assim para poder passar para os discípulos, ele contava uma parábola. Por quê? Porque uma parábola, normalmente, a parábola, ela marca, né? Por exemplo, se eu tenho uma parábola do semeador, a parábola do servo inútil, a parábola, né, do filho pródigo, etc. A parábola da vinha, a parábola da vinha, né? A parábola sempre fica marcada pelo sentido dela, da própria parábola que retém para reforçar aquele entendimento. Então Jesus contou uma parábola para ele, eu tenho certeza que nunca deve ter esquecido. Que aí é a partir do versículo 23. Lê, por favor, filha. Presta atenção. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, que já dá para entender. Ajuda. Mas a gente perdoa você por não ter Bíblia. Amém? Não tem importância, não. Quem sabe, um dia você vai entender que precisa da Bíblia. Vamos lá. Versículo 23.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Amém. Então, essa, vamos para a primeira parte da parábola. Conta-se o seguinte, que alguém chegou para Deus, uma pessoa chegou para Deus, e devia muito para Deus. A dívida dele para com Deus era impagável. A dívida dele para com Deus. A nossa dívida para com Deus, ela não tem, só se nós vendermos pai, mãe, filhos, etc, etc, para poder pagar a nossa dívida. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 1.000 talentos. E não tendo como pagar, o seu senhor diz para ele: olha, vende seus filhos, sua mulher, vende tudo que você tem e paga a dívida. Então, a nossa dívida para com Deus é muito grande. Não tem dinheiro, não tem nada que pode pagar o que a gente deve para Deus. Porque o que Deus fez por nós Não tem dinheiro que paga, não tem nada que paga. Mas o que aconteceu? O coração de Deus, a pessoa, aquela pessoa que estava cobrando, no caso Deus, ele não suporta. Ele tem muita pena, ele tem muita dó, ele tem muita compaixão. Na verdade, o preço era aquele. Mas aí o devedor, começou então a chorar, pedir misericórdia, começou a pedir ajuda, como é que eu vou fazer? Se eu vender tudo, eu não pago. Se eu vender minha mãe, meus filhos, não vai dar para pagar. Eu sei que tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem dó. Se o senhor tiver paciência comigo, eu vou dar um jeito, vou pagar. Tem uma tradução que fala, ser misericordioso. Na outra tradução parece que fala, tem paciência comigo. E eu vou dar um jeito, eu vou pagar. Certo? E aí, a pessoa que tinha que receber, no caso Deus, falou, tá bom, então tá bom. Né? Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Pronto. Ele pediu, é o que nós fazemos. A dívida nossa, né, os nossos problemas, nossas tribulações, nossas angústias, nossas coisas, a gente vai e pede para Deus, Senhor, tem misericórdia, tem dó de mim, tem compaixão, me ajuda. Né? Acho que Deus, na verdade, deveria nos castigar, nos corrigir, chamar nossa atenção. Quantas vezes, certamente, nós repetimos as mesmas coisas. Mas Deus vem e perdoa. Aí vem tranquilo, vem a paz, né? Vem a tranquilidade, as coisas chegam no lugar, a saúde acerta, vem às vezes a cura, a libertação, a opressão sai, vai embora, a gente deita, dorme. Pronto. Toda aquela dívida foi paga. E a gente fica bem, bem com Deus. Deita, dorme, tranquilo, as coisas voltam ao normal, né? A gente come bem, tal. Cada um deve imaginar o que eu estou falando. Deus perdoa, a partir do momento que Deus perdoa, eu não devo mais nada. Então eu fico feliz. Mas aí quando eu saio, e vou ter, às vezes, a mesma experiência com uma outra pessoa. Então presta atenção no versículo 28 para frente.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves.
Então, esse é o nosso comportamento com as pessoas. Então, um é o comportamento de Deus para conosco. Agora é o comportamento nosso com as pessoas. A gente acaba de receber uma graça, acaba de receber uma bênção de Deus, acaba de ser aliviado na tribulação, tal, etc. E encontra com uma pessoa, e o nosso procedimento com aquela pessoa deveria ser o mesmo que Deus teve para conosco. Deveria ser a mesma coisa. A mesma compreensão que Deus teve comigo, paciência, humildade, tal, etc. É o que eu devo fazer com os outros. Mas não foi assim que o servo fez, não. Vamos ver?
Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Repete, por favor, filha.
Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: "Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei." Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Amém. Então, Deus está vendo, ele está presenciando o que acontece quando a gente está orando, pedindo a ele. E Deus também está vendo qual é o nosso comportamento quando nós nos relacionamos com as pessoas, com a mãe, com o pai, com os filhos, com a mulher, com o marido. Né? O marido também tem direito. É assim? É, que às vezes a mulher se baseia muito na condição dela de mulher e acha que só ela que tem que ter compreensão, só ela que tem que ter entendimento. O marido não precisa. O marido, ele não fica atribulado, o marido, ele não sofre também, o marido não é castigado pelo mundo, pelas coisas, etc. Então, o marido também, o homem também precisa de ter misericórdia dele, tem não, Fabrício? Se olha o Fabrício assim, ó, né, dois por um, né, Fabrício? Aí a pessoa pensa que não precisa ter dó dele. Precisa, Fabrício? É. Então, o homem também precisa de compreensão, precisa de ajuda, precisa ter dó do homem também. Então, às vezes, irmão com irmão. Gente, se nós não fizermos isso, nós vamos prejudicar muito a igreja, prejudicar a vida da igreja, prejudicar a salvação, a nossa salvação e a salvação dos outros. Se nós não agirmos dessa forma, se não formos pacientes, se não formos humildes, simples, se nós não tivermos misericórdia, compaixão, dó, é uma coisa que Deus tem falado muito com a gente. Muito mesmo. É um tempo, nós estamos vivendo uma época, um tempo de muita agressividade. Um tempo de muita violência, de muita... que as pessoas não poupa palavras para ofender os outros. Não poupa, não é capaz de segurar, não poupa coisas. Mesmo nesse feito boa aí, mas que são que é negócio, é um cutucando o outro. E aquilo ali é a mesma coisa de você estar presente, é a mesma coisa de você estar conversando com a pessoa. E é um julgando o outro. Um julgando o outro. Aquilo ali vai levar a gente para o inferno, mas não é pouco, não. Porque ali é a mesma coisa que está presente. Uma coisa. Já é uma arma para poder exatamente julgar o mundo. Aquilo ali está julgando o mundo. Está favorecendo a pessoa. Porque se você não tiver esse contato, você, o que o coração não, o que os olhos não vê, o coração não sente. Às vezes, graças a Deus que quando vem mostrar as coisas para mim ali, eu não gosto nem de ver direito. Porque se eu ver, o meu coração responde. E aí eu preciso de ter muita paciência para poder suportar as coisas. Mas esse negócio vai dar um problema sério. Escuta o que eu estou falando. Está no começo, tem poucos anos que esse trem entrou em vigor aí. Mas hoje está quase que a humanidade toda já pendurada nesse negócio. Isso vem, vai julgar o mundo, escuta o que eu estou falando. Porque ali a pessoa, ele responde, ou então ele toma uma decisão, o outro lá pega e vê o que que ele decidiu. Se decidiu agressivamente, se decidiu ferindo, se decidiu magoando, se decidiu perdoando. O outro lá sabe. Se você pudesse ver e perdoar, e ter misericórdia, e responder com brandura, com mansidão, temperança, etc. Tal. Tudo bem, eu acho até que funcionaria, seria até uma bênção. Poderia ser uma bênção, amém? Mas o que a gente vê é o contrário. A gente vê ali é a pessoa querendo se mostrar, querendo cortar vantagem, querendo... E um ferindo o outro, um cutucando o outro, pelo pouco que eu tenho visto, pelo pouco que eu tenho visto. Então me preocupa muito essa situação, e nós não gostaríamos que isso acontecesse com a igreja. Com a igreja. Com a mãe, com o filho, com o pai, com os irmãos. Nós não gostaríamos que isso acontecesse para que a igreja pudesse superar todos esses problemas que têm sido acontecendo com o mundo. Vem acontecendo com o mundo. Então Jesus contou essa parábola mostrando que o comportamento daquele que foi perdoado não foi o comportamento ideal. O comportamento daquela pessoa que recebeu a bênção de Deus, acabou de orar, acabou de pedir a Deus, e Deus deu para ele a bênção. Aí depois reage de uma forma negativa. Cinco minutos depois já está. Continua, Fê, por favor. Vendo, pois, os seus conservos, não é isso?
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste.
Então repete isso.
Vendo, pois, os seus...
Então
o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste.
Você pediu, suplicou, né? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo da sua dívida. Será salvo da sua dívida. Todas as vezes que nós vamos rogar, suplicar a Deus, alguma coisa nós estamos fazendo de errado, gente. Alguma coisa nós estamos indo de falta com Deus. E é por causa disso que a gente se coloca nessa situação. A gente está em falta com Deus. Aí a gente suplica a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Amém? Ajuda. Me ajuda. Seja o que for, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Aí, Deus ajuda. Aí você só quer... Ele vai nos ajudar, mas Ele quer também que nós façamos a mesma coisa com nossos irmãos. Que a gente faça as mesmas coisas com os outros. Ajudar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Amém? Socorrer uns aos outros. Consolar uns aos outros. A coisa mais sublime da igreja. Isso você não imagina o valor que tem. Consolar uns aos outros. Estava até vindo Daniel comentando. Lá em Isaías fala assim: manda embora livre os oprimidos. Não é mandar o oprimido embora, né? Manda embora livre os oprimidos. Não é mandar o oprimido embora. E que normalmente se faz é isso. Em vez de libertar o oprimido primeiro, ajudar o oprimido, dar ele, né? Consolar, etc. Tirar. Aí não, já. Ninguém quer ficar perto do oprimido. Então o seu Senhor, chamando a sua presença. 32, lê por favor.
Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Mais uma vez, não devias?
Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Claro, claro. Qualquer pessoa entende assim. Eu não te ajudei? Então, aqui, por exemplo, eu ajudo o Luiz. O Luiz, o que o Luiz tem que fazer? Tá? Eu tenho paciência com o Luiz. O que o Luiz tem que fazer? Com a mulher dele lá? Com alguém, com algum companheiro? Alguém que esteja por perto de você? Pronto. Por acaso eu te trato mal? Por acaso eu te ofendo? Por acaso eu te magoo? Por acaso eu te firo? Não. Eu não tenho feito isso. Então, faz isso também com os outros. É isso que Deus estava dizendo. Amém? Isso, eu não, mas Deus também. Você veio e pediu, eu tive misericórdia, eu tive pena de você, perdoei sua dívida. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, valeu.
E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia.
Ó, isso é perigo, olha o perigo, olha o perigo. E indignado, quer dizer que nós podemos chegar, pelo nosso mau comportamento, nós podemos chegar a levar Deus. Isso. É. Nós podemos, de tanto Deus pelejar com a igreja, tanto Deus pelejar conosco. Paulo falava assim: seja entregue a Satanás. A gente pensa que nunca vai acontecer. Paga uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Não vamos extrapolar. Não vamos, vamos dizer assim, achar que não tem fim. Fala 70 vezes 7. Eu é que estava propondo aqui dobrar. Mas 70 vezes 7. Então, parece que tem fim. Não é, 7 é pouco. 70 vezes 7 é muita coisa. É muita coisa. Mas parece que tem fim. Então, chega um momento que ali Paulo diz: ó, seja entregue a Satanás. Lembra que nós lemos o texto anterior? Leva a presença da igreja. Chama mais um. Conversa com ele. Tal, se não deu certo, leva a presença da igreja, dos irmãos mais velhos, tal, e etc. Faz tudo o que puder, até esgotar a paciência. Porque parece que até a paciência de Deus tem limite. Até a paciência de Deus tem limite. Indignado, Deus, no caso aqui, o entregou aos atormentadores. Quem são os atormentadores? Seja entregue a... Então, Paulo estava certo quando ele falou lá, ó, seja entregue a Satanás. Até que pague os seus pecados, até que pague os seus pecados. No, por enquanto, faz isso. Engraçado. Se Deus fizer isso, Deus está nos ajudando? Tá, Romero? Quem falou tá? Humilde. Amém. Por que humilde? Estou dando conta de ouvir? Então, a pergunta é, Se Deus fizer isso com a gente, estaria nos ajudando? Estaria nos ajudando? Nos entregando a Satanás? Estaria? Hã? Estaria? O Ramiro concorda que estaria, o Milton também. Tem gente que já tem dúvida. Vai lá.
Com certeza Deus estaria nos ajudando.
É. Deus estaria nos ajudando.
É, porque ele não quer o mal da igreja.
Isso.
Se ele quisesse o mal da igreja, não, tem um lago para lá. Vira as costas e vai embora. Não, mas ele te entrega para o diabo, para você ver do outro lado tanto que a coisa é ruim. Quem sabe lá você resolve voltar. Levando umas burdoadas bem boas, aí você. Que você lembra.
É, o problema é o seguinte, presta atenção. A gente, nós temos o tempo da nossa carne. Enquanto nós estivermos na carne, ainda é tempo de se arrepender, de voltar para Deus. Ainda é tempo de sermos salvos. Viu, Suzana? Enquanto nós estivermos na carne, ainda é tempo de arrependimento. Então, Deus tem que esgotar todos os recursos. O último recurso é entregar
a Satanás.
A Satanás. Entendeu? Satanás, faz favor.
Não dei conta.
Ó. Cuida desse aqui, por favor. Amém? Depois você me devolve. Aí, seja entregue a Satanás. Satanás, com certeza, vai mostrar, como o Milton falou, mostrar para ele com quantos pau faz uma canoa. E a pessoa, então, resolve obedecer a Deus. Resolve tomar juízo. Resolve obedecer a Deus. Deus fez tudo, faz tudo, faz tudo. E a gente insiste em não dar ouvido a Deus. Chega a esse ponto. Então, a igreja, o papel da igreja tem que ser rigoroso. Então, às vezes nós temos, não é bem misericórdia nem compaixão, não. Às vezes nós temos é justiça própria. É justiça própria, quando nós deveríamos condenar a atitude da pessoa. Seja entregue, seja levado à presença da igreja para julgamento. Seja levado à presença da igreja para julgamento. Mas nós temos muita justiça própria. Não, então, não vamos levar, vai ficar ruim, etc. Né? Fulano não vai gostar, Bertano não vai gostar, etc. Então não leva, mas o correto seria que os mais velhos pegassem aquela pessoa e levassem a presença da igreja. Olha aqui, está vendo? Está aqui, ó. Pulando. Foi feito isso, 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 isso e isso. E a pessoa insiste, às vezes nem quer vir a presença da igreja, nem aceita vir a presença da igreja. Mas toda chance foi dada a ele. Agora, se ele quiser ouvir a igreja, se ele quiser ouvir a Deus, se ele quiser ouvir, nós estamos dispostos a ajudar, dispostos a fazer tudo por ele. Amém? Mas o último recurso seria entregar a Satanás. Acha essa passagem para nós aí que não fala, seja entregue a Satanás. Amém? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Mas foi bom, hein? Graças a Deus, que foi uma maneira de eu pagar a dívida. Foi uma maneira que Deus achou para me ajudar a pagar a dívida. Meu Deus, eu só queria ter coragem. Eu tenho medo, sabe? Eu não tenho coragem, né? Senhor, tem uma lista de gente para poder. Mas eu precisava ter coragem, coragem de fazer isso.
Assim, é 1 Coríntios 5, 4 e 5.
Leia, por favor. 1 Coríntios 5. Assim vou te parar também, meu Pai Celestial, se de coração. Versículo. Concorda que a gente precisava ter coragem? Vou deixar você nas mãos, né? Você tinha coragem? Lê, por favor, filho.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Então, por que foi entregue a Satanás? Para salvar a alma da pessoa. Que coisa, né? Às vezes, a nossa justiça própria, o nosso zelo, às vezes consome o rigor de Deus. Nosso zelo, Ramiro, nossa justiça própria, de achar, ter medo, às vezes, de fazer a coisa, e acaba atrapalhando, Ramiro. Acaba atrapalhando, a gente não tem coragem de ofender, de falar, de não sei o que, etc. E a nossa justiça própria, o nosso zelo, consome, impede, às vezes, Deus de fazer a coisa. Você vê que ele fala aí, em nome. Você pode ver o seguinte, quer ver? É 1 Coríntios. Como? Antes, quer ver? Lê, 1 Coríntios 5, 1. Vamos lá.
Geralmente, se houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda é entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai.
Ó, lê de novo para você ver. Acontecia na igreja, até na igreja lá, do tempo dos apóstolos, na igreja de Atos, que a gente chama, e acontecia coisas bárbaras, acontecia coisas terríveis. Aqui, por exemplo, o que aconteceu? Quem abuse da mulher de seu... Quer dizer, como é que é o negócio? Abuse da mulher de seu pai. Foi o filho. A mulher do pai é a mãe, né? É, a mulher do pai, ou é a mãe ou é o padrasto, né? Só se madrasta. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Então, alguém que não teve respeito pela madrasta. Então, alguém que não teve respeito por uma pessoa ali da casa. E os apóstolos tomaram conhecimento. E isso chegou ao conhecimento da igreja. Né? As coisas acabam vazando. E chegou ao conhecimento da igreja. Aí, Paulo fala, escreve aos Coríntios, fala, peraí, vamos ver o que nós vamos fazer com essa pessoa. Vamos ver. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes porque, por não ter sido dentre vós tirado... Quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Né? Juntos, vós e o meu espírito. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, né, para que o espírito seja salvo. Então, mesmo com todo rigor, foi uma misericórdia que Paulo teve. Com todo rigor, foi uma atitude tomada com amor. Amém? Porque se não fizesse isso, o que, que ia acontecer? Não acontece nada. É, não acontece nada. Um faz, outro faz, outro faz, outro faz. E não acontece nada. Então eu acho que nós deveríamos pensar mais, às vezes, diante de atos, de comportamento e atitude que acontece. Mas a gente fica com medo. Amém? Com medo de medir, porque com a mesma medida que a gente mede, a gente vai ser medido também. A gente fica com, não vou entregar o Ramiro para Satanás, porque depois você também entrega a Satanás. Então, eu não entrego o Ramiro não me entrega, nós ficamos numa boa. O Ramiro fica igual ao Congresso. Um alivia a carga do outro e fica, né? Ninguém caça ninguém, pronto. É isso, Ramiro? O outro que tinha que estar tá aposentado na cadeia, fica, né, aposenta o sujeito na cadeia, vai, toda sujeira entre eles permanece. Então, pode acontecer isso. Eu não entrego o Ramiro não me entrega e nós ficamos aqui quites. Mas não é o ideal. A igreja vai se perdendo, a igreja vai sentindo falta, a igreja vai perdendo contato com Deus. Antes, no começo, não era assim. Olha, a mulher chegou, Ananias e Safira, chegou diante dos apóstolos ali e mentiu. E o que que aconteceu? Né? Era muito rigoroso. Ali ninguém brincava, ali no tempo dos apóstolos ninguém brincava, não. Amém? Então, qual a conclusão que nós chegamos na reunião de hoje? Qual a conclusão? O que que a gente tem que fazer? Qual a conclusão? O que que Deus está querendo falar conosco hoje? Vamos ver. Quem pode responder para nós? Ramiro, vamos lá, dá para o Ramiro.
Aí eu entendi que Deus tem falado que Ele pagou para nós um preço, Ele perdoou uma dívida muito grande do homem e perdoa todas as vezes que a gente chega a Ele. E o homem não tem essa facilidade, pelo contrário, ele não perdoa e inclusive fica insultando a Deus, fica, os atos dele são causa tristeza em Deus, a ponto de Deus até repudiar a gente, até de tirar, ou então lançar a gente numa situação bem difícil. Então eu entendi assim que, assim como Ele é misericordioso, Ele pode colocar a gente numa situação bem difícil para a gente poder salvar. Então, assim como Ele nos perdoa, nós temos que perdoar também as pessoas, que é bem fácil, o Senhor falou, de repente a gente encontra com, começa a falar e condena uma pessoa, julga uma pessoa. E Deus não quer isso.
Pois é, para evitar que a gente chegue a esse extremo, que eu acho que é um extremo, ter que entregar alguém do nosso meio a Satanás. Né? É um caso extremo. Então, para a gente não chegar a esse ponto, ter muita paciência uns com os outros, ajudar. Você que tem conhecimento de que o outro está fazendo errado, você tem conhecimento de que o comportamento do outro não é o ideal, conversa com ele, né, fala com ele, perdoa. tal, etc. Né? Nós temos que ter muita misericórdia. A verdade é essa. Então eu creio que Deus está falando conosco. É isso. Primeiramente, falar como foi a parábola. Deus tem perdoado as nossas dívidas. Até no Pai Nosso a gente fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Perdoa as minhas dívidas, perdoa o que eu tenho. E assim como eu perdoo. Então parece que é uma condição. É uma condição. Deus só vai perdoar se eu também estiver perdoando. Perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Então eu vou em Deus já com essa certeza de que Deus vai me perdoar. Por quê? Porque eu estou perdoando. Então eu vou consciente de que Deus vai me ajudar. Por quê? Porque eu estou perdoando. Eu vou lá tranquilo, que ele vai me perdoar. Por quê? Porque eu estou perdoando. Por pior que seja o meu pecado, eu tenho certeza que ele vai me perdoar. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou perdoando também. Tudo que tem me feito, eu tenho perdoado. Graças a Deus por isso. Amém? É a melhor regra para que não chegue esse extremo de ser entregue ao Satanás. Amém? Ou capeta, como queira dizer. Então, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Versículo 7. Vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia.
Amém. Repete.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Então, nós vamos ter que ter esse procedimento até o dia que Jesus voltar. O dia que Jesus voltar, acabou a missão da igreja, acabou a era do Espírito Santo e entrou já no ministério de Deus. Né? Aí já não é mais, já é o reino de Deus, já. A volta de Cristo, ele não volta como filho, ele volta como pai, né? Ele volta como pai, ele já volta como Deus. Ele passa o reino para o pai. Então, o reino do Espírito Santo, de perdão, de misericórdia, de compaixão, já termina com a vinda de Cristo. Daí para frente, Deus derrama a sua ira sobre a terra. Aí não tem mais chance para ninguém, não tem mais misericórdia, não tem mais... Acabou. É como se Deus tivesse fechado. Aí não tem mais, amigo. Pode chorar, pode chorar que não tem mais. Aí Deus termina, esgota todo o recurso para o homem. Esgota todo o recurso para o homem. Então, e nós vamos ter paciência, dó, misericórdia, compaixão, até Jesus voltar. Amém? Até Jesus voltar. Conclui. 8.
Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores.
Amém. Está alguém entre vós doente? Chama os pedritos, etc, etc. Né? Então, fico aqui, ó, com essa afirmação aqui. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, não tem dúvida de que Deus está exigindo de nós muita paciência uns com os outros, muita misericórdia uns com os outros, ajudar uns aos outros. Pronto. Para mim, a palavra de hoje fica nisso, né? Foi falado a respeito da parábola, foi falado a respeito da que tem limite, né? A paciência de Deus tem limite, tudo realmente não pode ser feito do jeito que a igreja pensa, mas do jeito que Deus pensa. Então, primeiro Deus está chamando a nossa atenção, vamos ter paciência, vamos realmente ter misericórdia, ter compaixão, que eu acho que é o que Deus está falando nesses dias, para que todo mundo faça isso, para que não seja necessário alguém se parar aí, às vezes uma situação bem difícil, para que a sua carne seja ferida, sua carne seja ferida, e ele então possa se arrepender e pagar aí então as suas dívidas. Mas isso não vai, se Deus quiser, acontecer em nosso meio, né? Porque não tem ninguém aí molestando sua mãe, a não ser que se tem, eu não estou sabendo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nós tenhamos misericórdia dos outros. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. E nós também vamos ter misericórdia dos outros. Não importa se a pessoa é errada, se a pessoa é feia, se a pessoa é tribulada. Não importa. É preciso compreender, amar e ter muita paciência. Amém, gente? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, a igreja, o ministério hoje está com a igreja. Certamente o Espírito Santo, através de nós, realiza a obra de Deus. Na verdade, não somos nós, mas o Espírito que está em nós. O Espírito de Deus que está em nós é que faz a obra. Então, se alguém é entregue a Satanás, não é entregue por nós, mas por Deus, pelo Espírito de Deus que está em nós. E que não seja necessário, Pai, isso ser feito, porque a igreja entende perfeitamente que assim como o Senhor tem perdoado nossas dívidas, nós estamos dispostos a perdoar os devedores. nós estamos entendendo. E vamos fazer todo o esforço possível para perdoar os nossos devedores. Perdoar aqueles que nos têm ofendido, nos têm causado prejuízo. Qualquer que seja o prejuízo, moral, físico, financeiro, qualquer que seja, ó Deus, a dívida do nosso irmão, nós queremos perdoá-los. Porque certamente nós teremos que ir ao Senhor ainda muitas vezes pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas dívidas. Ajuda-nos a entender que Deus não está brincando conosco. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Na verdade, o Senhor não está realmente se divertindo com a igreja, mas seriamente levando a igreja ao arrependimento, levando a igreja ao perdão dos seus pecados, né? A remissão dos pecados, essa é a obra que o Senhor realiza em nossos dias, remindo a igreja, tirando os pecados da carne, do homem, levando a presença do Senhor no céu. Aqui é que todos cheguemos, né, à estatura do varão perfeito, à natureza divina. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão. Perdoa a mim, perdoa meus pecados, minha dívida, e me ensina a perdoar os que me devem. Ajuda, eu te peço, em nome de Jesus, por todos nós, pela igreja que está aqui, pela minha casa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha casa, eu te peço por amor do teu nome. Ajuda. Amém. Oh, amém. Vamos ficar de pé.
Sempre quando eu chorar. Thank you.
Encerrando em nome de Jesus. Procure alguém. Dá um abraço. Perdoando. Ajudando.